Olá, seja bem-vindo a mais um Observadores Como Nós. Eu sou a Maria João Simões e esta semana tenho o gosto de receber aquele que é mais do que o meu colega Paulo Ferrara. Especialista em economia, consultor, comentador, host das manhãs 360, empresário, mas que é também pai, irmão caçula, um amigo de confiança e que adora uma boa partida de pádel. Olá Paulo, bem-vindo.
Olá, Maria.
Obrigada por teres aceitado o convite.
Eu é um gosto, sabes,
eu sei que não é fácil.
É uma experiência nova para mim, mas contigo é um gosto sempre.
O gosto é meu, Paulo. Nasceste na maternidade de Viseu, a 20 de outubro de 1967, e com 4 aninhos vais para Luanda, onde ficas até aos 8. Que recordações tens desses tempos, Paulo?
Bem, estás, fizeste trabalho de campo.
Tive muita ajuda,
Sim, imagino. Tenho desses tempos. Para a Luanda, o meu pai é militar, era militar de carreira, portanto, o meu pai foi no primeiro embarque de tropas em 61, quando a guerra arrebentou em Angola. E nós depois fomos ter com ele, de alguma maneira, quando aquilo estava. Quando o meu pai já não estava no campo a combater, e quando estava já numa área de serviços administrativos, e portanto era relativamente seguro para nós, e podemos estar com ele também em Luanda e em outras cidades. E nós fomos, tinha eu 3 anos, uhum, anos e meio, fomos para Luanda, fiquei lá até aos 7, e aí, a memória que eu tenho disso é de uma grande liberdade, não política, obviamente, não tinha consciência política dessas idades, mas a liberdade que o bom clima nos dá, de poder durante o ano todo,
brincar na rua à vontade,
brincar na rua, pôr uns calções e uma t-shirt o ano todo quase, uhum, e andar por ali, basicamente.
E não era preciso muito mais, não é?
Não era preciso muito mais, e depois lembro-me, tenho memórias muito vivas já dos 6, 7 anos da escola primária, porque eu fiz a primeira, uhum, e segunda classe em Luanda, das saídas que fazíamos nas férias escolares grandes que íamos ter com o meu pai, onde ele estivesse, algures lá por Angola.
Viagens longas, seguramente.
Viagens longuíssimas. Pois. Viagens de 24 horas de carro.
Claro.
Na altura não se andava de avião por lá.
Uhum.
E, portanto, são memórias que ainda tenho muito frescas, mas sobretudo essa grande liberdade dada pelo clima, de alguma maneira, que nós não tínhamos cá.
Tu és o mais novo de 3.
Eu sou o mais novo de 3.
Há a Olga, não é? Com mais 14 e a Fátima com mais 7. Único rapaz. E também por isso a tua irmã mais velha fala no nosso menino. Diz que foste recebido com muito entusiasmo. Sentes isso, que foste muito desejado e muito mimado, não só pelos pais, mas também pelas manas?
Sem dúvida. Eu fui criado por mulheres, sempre.
Sim.
Porque o meu pai estava ausente.
Sim, lá está, como dizias.
Estava em Angola, na altura, na guerra. E, portanto, foi a minha mãe, claro, e as minhas irmãs mais velhas, com mais 14 anos, uhum, a Olga, e mais 7 anos a Fátima. E, portanto, a Olga foi quase uma segunda mãe também no cuidado diário. E eu sei que quando era muito miúdo, 2, 3 anos, era a Guinhas, a Olga, como eu a chamava, que tinha que dar banho, que dava comida, que me preparava. Portanto, a Olga já agora é a minha meia-irmã, uhum, da parte do meu pai. O meu pai, quando esteve na tropa, logo no início, esteve em Macau e regressou de Macau com a Olga, já uma filha, depois casou com a minha mãe, já com a minha irmã nesse casamento. E a Olga, que é meia caucasiana do meu pai e meia asiática da mãe, tem a chamada paciência dos chineses também, absolutamente.
Mas tu eras muito irrequieta e exigias muita paciência. Era
de alguma maneira, sim. Fazia as travessuras normais de um miúdo daquela idade, no campo. Mas Olga tinha uma paciência imensa para cuidar.
Por falar em travessuras, tu, como dizias há pouco, fizeste a pré-primária em Luanda. E há um dia que apareces em casa com um cão que era maior que tu ao colo.
Tu sabes essas histórias.
Até transpiravas, tal maior o peso do cão.
Sim,
que história é esta, Paulo?
E sempre ali na Luanda, cidade mesmo, na Unidade dos Combatentes, onde nós morávamos. Eu gostava de ter um cão, sempre queria ter um cão. E depois lá em casa dizia-se: os cães bons são achados, são encontrados na rua, no fundo recuperados. E há um dia que eu saio da escola, e à porta da escola está por lá um cão, e foi na altura a empregada que nós tínhamos, a Francisca, que me foi buscar, que me ia buscar, e eu pedi à Francisca para segurar na minha pasta, na mochila, e peguei no cão ao colo, porque aquele tinha-o encontrado mesmo ali à porta da escola, e então fui, levei-o para casa, de facto, e o cão era maior do que eu.
Com grande esforço.
Com grande esforço, ali no meio dos semáforos do centro de Luanda, levei-o para casa ao cão. Obviamente que a minha mãe olhou para aquilo e disse: nem penses, vai lá para o cão, vamos lá para o cão onde o encontramos, o cão tem dono, tem coleira. Portanto, era um cão bem tratado, tinha dono certamente. Viemos a descobrir que era de facto o cão da diretora da escola. que estava mesmo ali à mão. Sim, mas e esta, a história é contada de facto comigo muito autoritário, se quiseres, a dizer à Francisca que se foram um bocado às minhas mãos: não, não, eu levo o cão, fica tu com a pasta, te levas a minha pasta, que eu levo o cão, e assim foi. E ela dizia: mas eu não consegui demovê-lo, eu tentei que ele não o fizesse, mas não consegui.
E vocês moravam num terceiro andar?
Terceiro andar.
Já tens melhor pontaria? Costumavas mandar uma outra batata para tentar acertar nas pessoas, mas a tua irmã diz: sorte a nossa que ele tinha péssima pontaria.
Bem, onde é que vocês foram?
Era
6, 7 anos.
Estavas de barriga para baixo.
Exatamente, mas nós morávamos em plena Luanda, centro da cidade, Avenida dos Combatentes. Acho que consegui lá ir ainda àquele apartamento.
É sério, nunca mais lá voltaste.
Nunca mais lá voltei. Consegui lá ir e essa fase das batatas atiradas da varanda, de facto, no terceiro andar, foi numa fase já final, quando a Guerra Civil já estava, já tinha explodido, já tinha chegado a Luanda, depois de 25 de Abril, sim, antes da descolonização, e portanto havia tiroteios mesmo no centro de Luanda intensos entre, na altura, a UNITA e o MPLA. E eu assistia àquilo de terceiro andar. Muitas vezes deitava-me na varanda a espreitar cá para baixo, porque via mesmo ali os soldados, as tropas dos movimentos ali nas arcadas dos prédios em frente.
Incrível viver
Incrível.
Tudo isso, não é?
Com a inconsciência dos 6 anos, na altura. Claro. E eu lembro-me perfeitamente que depois foram uns primos acampar lá em casa, literalmente. Saíram de bairros que eram mais problemáticos dos territórios de Luanda nessa altura. O centro de Luanda ainda assim era enfim, um espaço mais seguro, e eles abancaram lá e acamparam lá durante alguns tempos, e eu tinha um primo américo da minha idade, e então divertíamos de facto. A minha mãe guardava algumas batatas na varanda, a tirar batatas cá para baixo, escondendo-nos logo a seguir.
Acho que todos fizemos isso, se não com batatas,
claro,
com outra,
claro,
coisa qualquer.
É,
Paulo, tu regressas já depois do 25 de Abril, a Viseu?
Sim, sim. O meu pai é militar, portanto ficou até ao fim. Nós voltámos no dia 31 de agosto de 75, portanto um ano e tal depois do 25 de Abril, e cerca de 2 meses antes da independência de Angola.
E lembras-te como foi a mudança? Mesmo sendo miúdo, foi difícil habituar-te? Porque foi toda uma nova realidade, não é?
Foi uma realidade numa idade em que nós não temos muita memória daquilo. Portanto, eu tinha saído de Viseu com 3 anos, direto, portanto, se quiseres, do inverno da Beira
para o calor,
calor de Angola, e o regresso foi o regresso para isso, de alguma maneira. Lembro-me perfeitamente do regresso, e disso tenho boa memória, do regresso a Viseu, do frio do inverno, que eu não tinha memória anterior dele, do frio do primeiro inverno logo, desse rigor, de voltar para a escola em Abraveses, Viseu, portanto, o bairro onde nós morávamos. Lembro-me desses primeiros tempos, e depois logo a seguir nós mudámos de casa em Viseu e deixámos esse bairro, se quisermos, essa freguesia de Abraveses, para o sítio onde ainda hoje estamos.
Tu fizeste o preparatório lá em Viseu e já nessa altura se notava o teu gosto pelos jornais e para o humor também. Os teus amigos dizem hoje que tens um humor refinado, eu comprovo isso todas as manhãs, mas houve um concurso e tu ganhaste um relógio com a melhor anedota enviada para o jornal. Ainda te lembras disso?
Se não me engano era o Comércio do Porto, ou era o Comércio de Porto ao 1 de Janeiro, mas estou quase certeza que era o Comércio de Porto. Eram dois dos três jornais que havia no Porto e havia um concurso de anedotas, de facto. Nós, as pessoas, os leitores, enviavam para lá anedotas. Todas as semanas era escolhida uma que ganhava um relógio, um Timex, se não me engano. Fantástico, meu primeiro relógio. Não sei, devia ter 10, 11, 12 anos, talvez, nessa altura. Talvez menos, até. E, se não me engano, era o sábado ou o domingo que era anunciado na edição dessa semana o vencedor. E eu, enfim, autodidata, lá ia fazendo essas coisas, de alguma maneira, dizia aos meus pais, obviamente. E houve uma semana em que eu ganhei. A anedota que enviei, ganhei. E eu ia todos os domingos, atravessava a meia cidade de Viseu, 20 minutos, 25 minutos a pé, para ir comprar o jornal ao quiosque, para perceber, de facto,
se tinha
ganho. E lembro-me perfeitamente que fiz Viseu de uma ponta à outra, quando vi o jornal e vi que era eu, fiz é correr para chegar a casa e dar a notícia que tinha ganho, lógico.
Que maravilha. Depois, no secundário, dá-se a tua primeira experiência na rádio, no tempo em que fazer rádio era ilegal. Foi lá que conheceste o Zé Alberto Carvalho e outros bons amigos. Fazer rádio era proibido por lei e o mais curioso é que essa rádio nasceu e cresceu numas águas furtadas mesmo em frente à polícia de Viseu. Vocês gostavam de correr todos os riscos.
Literalmente, eram 10 metros de atravessar a rua e estávamos à porta da polícia ali no prédio Alves Martins.
Mas como é que foi essa experiência, Paulo?
Olha, foi um acaso, aliás. A minha vida é muito feita de acasos. Uhum. Nunca planeei carreiras, nem tipo daqui a 10 anos ou 15 queres estar a fazer isto.
São as oportunidades que te vão surgindo.
Vão aparecendo. Sim. E eu também aceito correr riscos de alguma maneira. Uhum. Não me importa nada. E foi uma altura, foi fase final de secundário, em que eu me perdi lá com associações de estudantes, não muito politizadas, mas com alguma politização já, com namoradas, claro, as primeiras namoradas, e foi uma fase assim, foi uma ótima fase, aquela fase pré-faculdade. Aliás, acabei por repetir uma cadeira no 12º ano. Tinha sido um aluno razoável, bom, vá lá até aí.
E depois, essa altura,
foi geografia. Tive que me propor a exame para acabar o 12º ano e para depois ir para a faculdade. E foi uma fase, esses dois anos foram relativamente intensos a esse nível. Muitas lutas estudantis. Na altura, em Viseu, era curioso, eu andava com pessoas muito ligadas à esquerda, ao Partido Comunista, e ser do Partido Comunista em Viseu, naquela altura, ainda hoje, mas naquela altura era uma coisa muito marginal. Nunca fui militante, obviamente, mas estava num grupo que tinha o apoio do PC para as lutas eleitorais da Associação de Estudantes, nunca admitido e nunca assumido, como é evidente, porque isso seria mortal em Viseu. Viseu era o Cavaquistão na altura. Sim. Foi o distrito onde Freitas do Amaral ganhou com mais margem a Mário Soares e, portanto, um distrito de conservador, se quisermos.
Era uma coisa muito pouco assumida.
E foi nesse âmbito que um amigo, Francisco Sarmento, um dia disse: é pá, e uma rádio, o Fausto Gomes, que era mais uma pessoa ligada também à União de Sindicatos de Viseu, está aí a montar uma rádio, uma cooperativa, uma rádio local, mas era uma coisa absolutamente artesanal. E foi pela mão dele que eu um dia entrei num estúdio de rádio, uma coisa também muito amadora, se quisermos, as rádios locais, o início das rádios locais.
E o que fazias lá?
Fazia tudo no início. Tu imaginas, Viseu, anos 80, meados dos anos 80, miúdos de 15, 16, 17 anos, pré-faculdade, com uma rádio, com a possibilidade, com dois pratos, giradiscos, Technics MK2.
O que é que passavas? Que música é que passavas?
Música pop,
José
da altura.
Cid?
Não, música pop. Música pop e rock dos anos 80, aquela que ainda nós ouvimos às vezes aqui no
Exatamente,
e que
já estão bem
recordados. Um microfone. Dois pratos de giradiscos na altura, os Technics, os velhinhos Technics MK2, são ótimos, decks de cassetes, não havia sequer ainda CD na altura, e o mundo era nosso, e estávamos a falar na rádio e tínhamos que ligar aos amigos, telefone fixo, como é evidente, a dizer: olha, vai aí à rádio, a frequência 95.7, que eu estou a falar na rádio. Um nervosismo imenso, e depois passámos da animação, se quiseres, e da música para brincar a informação, de alguma maneira, nós sem informação qualquer, sem ideia do que era jornalismo na altura, mas ouvíamos os maiores, os profissionais, e imitávamos de alguma maneira.
Bons de saberem que depois as vossas carreiras iam passar por cima.
E foi por aí. E lá está, um acaso absoluto, e aquilo tornou-se um bichinho fantástico, a rádio, depois permaneceu.
Era difícil era falar sobre o tempo, não é? Dar-te as temperaturas.
Exatamente.
Iam espreitar as temperaturas ao termómetro que a PSP tinha à porta da esquadra.
Um termómetro grande cá fora, de facto, daqueles, e nós íamos lá antes de subir para as águas furtadas em frente à polícia para ver a temperatura, de facto.
Paulo, depois então de terminares o secundário, vamos para Lisboa. O Zé Alberto também, não é? Vão viver juntos. Houve muitos telefonemas para as mães, para perceberem como é que se passava a ferro os lençóis.
Por exemplo, é um dos grandes dilemas, como é que se passam lençóis.
Ainda hoje, para mim.
Ainda hoje.
Já sei que a princípio nenhum cozinhava.
Sim, tínhamos umas dicas, exatamente. Exato, o arroz, as saquetas da Uncle Ben's, que nos safou muitas vezes.
Mas o que é que fica desses primeiros tempos em Lisboa, de dois jovens sozinhos acabados de chegar de Viseu?
O que é que
muito
fica?
Disparado, muita loucura.
Sim,
e muita descoberta, não é?
Sim, descoberta, sim, mas
é isso,
grandes grupos de amigos. Estávamos todos numa fase inicial de carreira. Eu estava a começar na altura, curiosamente, ainda não dedicado ao jornalismo. Eu estava numa corretora de bolsa, imagina. Eu fiz gestão de empresas e, portanto, foi a minha saída óbvia, que pensava eu que era enfim, ia para a área financeira, para a área empresarial. Depois rapidamente percebi que aquilo não era para mim e estávamos no início de carreira, eu estava a mudar para o jornalismo, depois de ter colaborado com o Exame durante a faculdade, eu gostava muito de escrever já na altura. E um convite para o Diário Económico, e portanto estava a entrar no jornalismo, se quiseres, a tempo inteiro. O Zé Alberto tinha vindo da RTP Porto para o lançamento da SIC, e portanto estava naquela fase final também de preparação do canal. E houve ali um. E, portanto, estávamos todos numa fase muito boa de início de carreira, se quiseres, de projetos novos, a descobrir o mundo de alguma maneira, e foi muito bom. Foi muito bom, saíamos com muita frequência a Lisboa, quase de segunda a domingo, à noite, grupos de amigos fantásticos, foi muito bom mesmo.
Nessa altura não cozinhavas, mas hoje sim, até te acabas de uma outra especialidade. Qual é aquele teu prato que gostavas que todos os teus amigos tivessem a sorte de provar?
Risoto de cogumelos e bacon.
Tenho que experimentar.
Temos que combinar.
Mas é muito também disso que tu gostas, não é, Paulo? De juntar amigos à mesa, uma boa conversa, se possível com alguma controvérsia, mas um amigo gosta muito de ti, disse mesmo assim: os prazeres da vida chamam-se Paulo Ferreira.
Engraçado isso. Gosto, adoro. E adoro ser eu a cozinhar para os amigos. Amigos e família, e faço com alguma frequência jantares, almoços lá em casa. E eu gosto de ir para a cozinha. Isso vem, atenção, isso vem para ir buscar a história do meu interesse pela cozinha e o meu gosto em fazê-lo. Isso vem da minha adolescência. Eu tenho origens muito humildes, classe média-média. A minha mãe, quarta classe, meu pai, o antigo, terceiro ano, sétimo ano de escolaridade. E a minha mãe sempre teve uma vida de campo. Nós tivemos sempre, depois, quando regressámos de Angola, sempre uma pequena terra, enfim, para a agricultura de subsistência, se quiseres, e para o consumo caseiro. E eu preferia, naquela idade da adolescência, eu preferia negociar com a minha mãe que ela ficava cá no campo a tratar de regar, a sachar aquelas coisas todas, e eu preferia ir para casa substituir-me a ela e fazer o jantar. Porque eu dizia-lhe, quando era miúdo, eu não quero ser agricultor, porque eu tinha uma ideia do trabalho no campo, uma coisa árdua, das 6 da manhã até à noite, depois tratar dos animais, da mexerada, aquilo tudo. E, portanto, eu não queria aquilo para mim. E então negociava isso com a minha mãe. E a minha mãe aceitava. Então, basicamente, ela ficava...
E eu fui aprendendo.
Havia e ainda lá em casa um manual, o Mestre Cozinheiro, uma coisa enorme, pai, dos anos 60. E foi dos livros que eu mais consultei durante a adolescência, e seguramente a aprender a fazer coisas, porque eu preferia que a minha mãe ficasse cá fora, ela. E ela também preferia ficar a fazer aquilo que tinha a fazer cá fora no campo, e eu substituía-me a ela para ir fazer o jantar para a família, de alguma maneira, ou o almoço, e gostava de fazer isso. E, portanto, vem daí também o meu gosto, pela cozinha, e ainda hoje adoro fazer isso, e juntar amigos aí vivendo, tudo bem, acompanhado com um ótimo vinho.
Sempre, sim. Paulo, o tempo voou, já estamos no fim da primeira parte. Vamos fazer aqui uma curta pausa para as notícias, já regressamos com Observadores Como Nós, hoje com o Paulo Ferreira. Volte connosco, até já. Parte do Observadores Como Nós, hoje com o Paulo Ferreira, especialista em economia, comentador, empresário, mas que é também pai. Pai da Maria e do Tomás. E agora tens o gatinho Travis. Os teus mais próximos falam num pai exemplar. Este é o papel da tua vida, Paulo?
É, sem dúvida. É um dos papéis mais importantes e com maior responsabilidade, eu acho, que nós temos. Quem tem filhos, não é? Quem é criá-los, de alguma maneira, não é? Prepará-los para a vida, de alguma maneira. Talvez sempre com... pode haver sempre a tentação de os fazermos à nossa imagem, de alguma maneira, de os conduzirmos. Mas eu a esse nível dou muito espaço, acho eu. Até para não os super proteger. As idades mais tenras. A Maria tem 14 anos e já é super autónoma também. Graças à mãe também, à educação da mãe. Nós nunca estamos sozinhos nisto,
não é? Sim, claro.
À mãe, às mães, no caso, dos dois. Mas não, acho que sou relativamente tranquilo em relação a eles, em relação à proximidade.
E o que é que mais te preocupa em relação ao futuro deles, Paulo?
Olha, preocupa-me mesmo o futuro em termos de carreira e o futuro profissional deles.
De saída, enfim, não é?
De saída. Saídas profissionais. Preocupa-me questões mais genéricas, como as questões ambientais, por exemplo. Isto é que planeta é que eles vão herdar. Pois em termos específicos, preocupa-me muito, até porque, enfim, olho à volta e conheço um bocadinho do estado do país e da economia e não vejo grande futuro, sinceramente, para as gerações que estão hoje a entrar no mercado de trabalho ou que vão entrar. Haverá sempre os melhores e os piores, como é
Sim,
evidente,
claro.
Sempre, mas de uma forma genérica, isto é, eles não vão ter, os meus filhos não vão ter, não vão gozar do ambiente, se quiseres, muito favorável que eu gozei quando tinha a idade deles. Há pouco falávamos do início
Sim,
do arranque do
exatamente.
jornalismo. Os anos 90 foram fantásticos em Portugal, o início dos anos 90, para quem estava a começar uma carreira, quase em qualquer área. E eu sinto que eu e a minha geração
Que eles
beneficiamos
não vão
disso.
passar por uma situação
Eles não vão.
semelhante.
Eu me arriscaria a dizer que os meus filhos serão. A geração dos meus filhos será a primeira geração em muitas décadas que provavelmente vai ter um nível de vida inferior ao dos pais. Eu olhando para trás, para a minha família,
Sim, consegues.
incomparavelmente a minha qualidade de vida, por causa das qualificações, porque eu estudei, eu na minha família, eu e as minhas irmãs fomos a primeira geração a ir para a faculdade. Já disse há pouco que os meus pais tinham uma formação muito básica, corriqueira, os meus avós nem isso. Eram pessoas de campo, numa vida muito dura, e portanto eu acho que, olhando para trás, não tenho a mínima dúvida que durante décadas, séculos, provavelmente todos nós vivemos melhor do que os nossos pais. Eu tenho dúvidas que os meus filhos possam dizer isso daqui a 10 ou 15 anos.
Olha, e o gatinho Travis está a ser uma aventura.
Uma
Rendeste,
aventura,
confessa.
absolutamente. Olha, foi presente do Másia da Maria, presente atrasado do dia do pai, recebi-o agora há 2 meses depois. Eles tinham identificado já uma gata, enfim, de rua que estava grávida, que ia parir, com isto com a cumplicidade da namorada de Tomás, da Bia, e então identificaram a gata, foram acompanhando a gestação e depois o parto, e depois a gata e os gatinhos foram para uma instituição de acolhimento e eles foram logo identificaram e disseram que iam lá buscar, e então quando fez 2 meses, mais ou menos, o Travis, tão pequenino, mas é uma delícia,
delícia,
é uma
não é?
delícia.
Sabes, além dos teus amigos destacarem o teu sentido de humor refinado, sabem do que falam, as nossas viagens em trabalho são sempre memoráveis, é unânime dizerem que és muito amigo do teu amigo e absolutamente confiável. E até há quem ponha as coisas nestes termos. Tenho 4 filhos, uma namorada que amo, e se o Paulo me dissesse para me atirar da janela que era seguro, eu não pensava 2 vezes.
Eu acho que os
Como é
amigos
que tu
são
te sentes?
fantásticos, com enorme
Como é que tu te sentes ao
responsabilidade.
ouvir isto?
Sinto-me muito bem, como é
Mas sabes
evidente,
que não
mas é de uma
foi, mas
enorme
sabes o quê?
responsabilidade isso.
Eu senti que não era exagero, era um exemplo de coração, era mesmo sentir há uma segurança e uma confiança
Era
tão
capaz
grande.
de adivinhar quem é que disse isso, mas sim,
Depois aqui 4 filhos, calhar já
sim,
ajuda, não é?
exato. Os grandes amigos, como esse, seguramente, penso que é o Sérgio.
É, sim.
São poucos. Eu conheço muita gente, conhecemos muita gente, nós, por causa da
Sim.
atividade que exercemos.
Sim.
Quer dizer, há muita gente que passa pelas nossas vidas de alguma maneira, sobretudo em termos profissionais. Mas depois há assim aquele núcleo duro de amigos que se tem. Podemos não estar todos os dias, nem falar todos os dias, nem todos os meses, muitas vezes, mas sabemos que estão lá, sabemos com o que podemos contar, e isso não tenho a mínima dúvida que é absolutamente recíproco. Isto é.
Esta
Precisando, há
confiança.
um telefonema, há uma conversa e nós estamos lá e damos todo o apoio necessário.
Olha, Paulo, há pouco falavas de uma corretora. Como é que tu passas depois da corretora para o jornalismo?
O bichinho estava cá da rádio, portanto, o processo é este.
Ficou, não
Adolescência,
é?
ficou adolescência rádio, e aí com uma experiência absolutamente amadora, se quisermos, quer de animação, quer de informação, aquilo que não éramos jornalistas, eu
Mas
não
foi
era
lá que tu
jornalista na
sentiste
altura.
quer-se.
Ficou.
É.
Ficou porque mesmo durante a faculdade eu aproveitava todos os férias de Páscoa, de Natal, quebras escolar, férias grandes, se quisermos, e eu só queria ir para Viseu para estar na rádio, basicamente. Depois foi lá que se teve a namorada, foi lá que fazemos amigos que duram para a vida, hoje Alberto Carvalho é um deles, e aquilo era, eu passava o tempo todo em Viseu durante as férias fora de casa, portanto saía de manhã de casa, voltava à noite, porque estava na rádio, não ganhava um tostão com aquilo, mas aquilo era um gosto e portanto isso ficou. Quando acabo o curso e faço essa experiência, se quiseres, aí no mundo financeiro, na
Sim.
Bolsa Portuguesa, claramente, uma corretora de Bolsa em Portugal, só fim, Depois surge, eu durante a faculdade já tinha colaborado com a Exame, e depois surge um convite por causa desse tipo de colaborações que eu fazia, na altura do Jaime António da Sala de Fernandes, fundador do Diário Económico, e eu não hesitei. Lá está. Quem é que troca e como é que explicas isto aos teus pais? Que estão em Viseu, que não sabem como é que isto funciona, não é? Que não têm conhecimento sequer para, muitas vezes, para perceber.
E quando é que tu percebeste que querias seguir economia?
Eu fui para gestão, foi por acaso, mais um acaso. Não tinha média para ir para veterinária, que talvez fosse o curso que eu mais queria no final do secundário. Não tinha média. Acabei por ir para gestão de empresas. Não me arrependo minimamente. Era um curso que eu faria agora de novo. Mas lá está, foi um acaso.
Porque é mesmo aquilo que tu gostas?
Exato. Primeiro é multifacetado, é um curso muito multifacetado, tens de saber muitas coisas de várias áreas do conhecimento.
Dá para muita coisa, não é? Assim?
Acho que a economia é muito, muitas vezes muito teórica, na gestão abarcas outra, matemática financeira, direito laboral, sociologia, liderança, esse tipo de coisas. Aliás, os economistas na faculdade, os estudantes de gestão eram os merceeiros para os estudantes de economia. Havia sempre o termo carinhoso com que eles nos chamavam. Mas mais uma vez foi o acaso, a gestão. E depois da gestão, o jornalismo também, por esta razão. Porque ficou o bichinho, e depois o jornalismo económico aí um bocadinho lógico também, porque eu, lá está, nesses anos 90, no início, um bocadinho em terra de secante, houve um crescimento muito grande do jornalismo nesta altura, sobretudo do jornalismo económico. Começaram as privatizações, a economia começou-se a desenvolver, portanto, a procura por informação económica era muito grande, e eu tinha conhecimentos de base também. Aí o curso ajudou-me muito para perceber muitas coisas.
Um dos teus amigos que te conheceu precisamente por volta dessa altura, em 95, diz que adoravas gadgets, que deves ter sido o primeiro de todos a fazer compras na net, e que eles se assustavam imenso quando te iam pôr os dados do teu cartão de crédito, muito assustados, mas que tu dominavas aquilo. Lembras-te dessa altura?
Lembro perfeitamente.
E que ainda hoje és assim, és muito curioso, e enquanto não aprendes uma coisa, não descansas.
É isso, é curiosidade. Eu gosto de experimentar as coisas todas, mesmo que depois me desinteresse, de alguma maneira, em termos de aparelhos, de coisas práticas para o dia-a-dia. Não sou um acumulador de gadgets por aí fora, mas gosto de ver, de experimentar.
De perceber. Não é?
Mas sobre isso... também fui um pouco atrás do Zé Alberto Carvalho. Ele, sim, um geek. Das primeiras experiências de internet foi quando nós partilhávamos casa, portanto, no arranque da SIC, se quiseres, 92, em que o Zé Alberto ligava o computador dele, na altura um Mac, que era uma coisa assim excêntrica, ligávamos à tomada telefónica para ele entrar nos servidores da SIC, lá tudo autorizado e tudo. Portanto, das primeiras experiências de internet, se quiseres, ligação à distância. Mas tenho esse gosto.
Mas este amigo falava das compras online, acho que era mais
também,
isso que o
também.
Assustava.
Não tenho problema nenhum em fazê-lo. Eu acho que é assim, é como roubarem-nos a carteira na rua, é um risco. Não é por causa disso que eu deixo de andar na rua e deixo de ir às
compras. Sim, eu acho que era mais por ser naquele tempo, não
era? Naquele tempo, sim. Era uma coisa mais excêntrica, sem dúvida. Sim, mas vou a todas e experimento tudo. E mesmo as apps e as redes sociais, tenho que entrar para saber o que é que se passa, para ver como é que funciona. Depois, passado uma semana ou duas, provavelmente desinteresse-me. Mas gosto de saber o que é que se passa.
Paulo, falavas dos vários sítios por onde passaste, o Diário Económico, Jornal de Negócios, Público, Dinheiro Vivo. Depois, na RTP, começaste por ser editor de Economia e passas a diretor de Informação. Quem se cruzou contigo nessa altura diz que foste o único diretor para quem, em primeiro lugar, estavam as pessoas e depois o resto. É pouco comum.
É assim. E foi uma altura muito difícil, do país, a empresa em si, sujeita também às restrições todas que o orçamento do Estado tinha. Estávamos em plena intervenção da Troika. Mas também sobrava pouco tempo nessa altura, nessas funções, para nos dedicarmos àquilo que é suposto, que é, de facto, a informação, as notícias, a atualidade, porque a gestão, se quiseres, a gestão interna da área, a gestão das pessoas, é muito absorvente, sobretudo numa empresa grande como aquela, não é? E de referência como a RTP.
Não era novidade para ti tu seres diretor, mas de informação da RTP era outra responsabilidade.
Absolutamente, e uma exposição muito grande mesmo.
E como é que se prepara para um cargo destes? A pessoa não está preparada, vai-se adaptando.
Ou estamos preparados na altura, não é? Porque, de facto, aquilo não há um estágio para isso, e o convite surge.
Surge, ou se aceita.
Ou se aceita,
ou
mais uma vez, o risco que eu ponderadamente aceitei correr num sítio de grande exposição, numa empresa que também é muito mediática, que não é uma empresa fácil, é uma empresa grande, com um grande conhecimento de televisão, impressionante. Aliás, foi da RTP que saíram depois as pessoas que fizeram os outros canais,
a TV, e a SIC, não é? É portanto, a base, está ali tudo,
O conhecimento é muito grande de forma de fazer televisão, e eu próprio aprendi muito lá também. Aliás, se eu não tivesse passado na RTP, pela RTP, provavelmente não faria aquilo que fiz depois. Foi achar que fazia sentido criar uma mini produtora de vídeo, não é?
Tua produtora, sim.
Quando saí da RTP. E, portanto, aquilo é uma escola fantástica e um grupo de pessoas ali, um grupo vasto de pessoas que, de facto, dominam, que sabem fazer televisão e que fazem televisão e, de alguma forma, ensinaram nas várias gerações também o país de alguma forma a fazer televisão.
Paulo, e no dia em que assumiste a direção de informação decidiste não aparecer em programas, o que também é raro, não é? É diretores de televisão perceberem que ser diretor é estar fora de tudo para depois poder decidir sobre os programas e de uma forma justa, até independente. E...
Sim, e não aparecer em programas, não fazer comentário em antena também, que era uma coisa que eu fazia muito quando era editor de economia. Aliás, também fui lá, fui para a RTP por causa disso, convidado para editor de economia. Não precisamente por isso, por várias razões. Primeiro porque, de facto, o protagonismo não é de todo, o aparecer não é de todo o meu objetivo, nunca foi, não só para dar espaço, como também para me concentrar naquilo que era mais importante, que é, de facto, a gestão não só da informação, como é evidente, tudo aquilo que tem que fazer no dia-a-dia, como a gestão da área.
E isso era um trabalho muito complexo,
é muito
complexo, exigente.
É muito complexo. E depois, se nós começamos a fazer muitas coisas, começamos a desleixar de alguma maneira. E é preciso ter um pouco a noção...
O foco,
também,
não é?
Exatamente. O foco é muito importante. Mas depois, por isso também, não gosto... Enfim, não gosto de ser eu a decidir que sou eu que vou para o palco. De alguma maneira, entendes?
Entendo, perfeitamente.
E quando está numa posição dessas, somos nós que decidimos, de alguma maneira. Então, prefiro não ser eu a decidir que eu me vou colocar no palco. E há tanta gente capaz de fazer isso melhor do que eu lá.
Paulo, tu chegaste a dar aulas primeiro na Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, anos mais tarde no ISCSP.
É verdade.
Aulas de quê?
Aulas de jornalismo económico, de comunicação empresarial e no ISCSP também de comunicação empresarial e política, se quisermos.
Como é que foi a experiência?
É ótimo, obriga-nos a pensar, eu gosto muito de dar aulas, obriga-nos a pensar muitas vezes e a sistematizar assuntos que para nós já são absolutamente correntes, corriqueiros do dia-a-dia. Jornalismo económico, por exemplo. Eu, quando dei aula, já tinha uma carreira de 15 anos, se quisermos.
Pensar como é que eu vou explicar,
como é que eu vou explicar
fazer
isto?
Entender
como
isto?
É que eu vou explicar o básico dos indicadores económicos a uma turma de pessoas de 18, 19, 20 anos? Como é que eu lhes explico o que é um lead, o que é um título, como é que
Mas
se encontra o lead e o título?
Tu tens uma capacidade incrível, eu digo-te isto muitas vezes, até mesmo no ar, que tu descomplicas muito tudo aquilo que é difícil para um leigo entender. Portanto, acredito que os alunos ganhem muito com isso.
Sim, o feedback que tive, sobretudo em Abrantes, o feedback que tive foi sempre muito bom a esse nível. E a ideia ali era explicar-lhes os básicos, basicamente, da economia e das finanças, para que eles pudessem, a partir daí, praticar, então, o jornalismo económico. Eu acho que uma das coisas boas que nós temos que fazer é, de facto, ajudar as pessoas a perceber os mecanismos básicos da economia, porque é que as coisas nos vão acontecendo, não só em termos de finanças pessoais, como em termos de economia do país. Tento fazê-lo, umas vezes com mais sucesso, outras vezes com menos, mas eu tenho um pensamento muito esquemático, eu sinto isso, gosto muito de números, de matemática, e, portanto, dou-me muito bem com raciocínio matemático, se quiseres. Tento esquematizar, se quiseres, um processo, seja ele qual for, e acho que isso me ajuda a decompor muitas vezes um processo económico qualquer em passos para explicá-lo às pessoas de alguma maneira. Tento fazer isso, umas vezes com sucesso, outras sem. Mas as aulas, mais uma vez, obrigam-nos a ir um bocadinho à essência desses processos, a perceber, a percebê-los, e depois para explicá-los. Se nós não conseguimos perceber bem um assunto, nós nunca vamos conseguir explicá-lo.
Isso, Paulo, é estás na Rádio Observador desde o dia zero.
Um gosto.
Lembras-te como surgiu o convite e da tua reação?
Lembro, foi José Manuel Fernandes que fez a primeira abordagem, depois do Observador Jornal estar lançado. Foi um processo também que eu fui acompanhando. Eu estive com o José Manuel Fernandes no Público. Ele convidou-me, era diretor da altura, convidou-me para a direção dele, que eu integrei com muito gosto. Aprendi imenso com ele e com o Público, a equipa do Público também. Também um período fantástico. Depois eu fui para a RTP, o José Manuel também saiu do Público, acabou por fundar o Observador, e eu fora ainda, basicamente, deste projeto. E há um dia em que vamos almoçar, ele convida-me para almoçar, falando de um projeto de uma rádio, se eu estaria ou não disponível para entrar, de alguma maneira.
Tu depois de Viseu não fizeste mais rádio?
Depois de Viseu eu nunca fiz mais rádio. Não, tirando o comentário...
Sim, não, não. Pois, eu digo sim, fazer enquanto
fazer
está,
rádio,
enquanto
não, em
host
estúdio, não.
Ou...
Exatamente, isso não. E eu achei interessante. Na altura não foi fácil encaixar estas manhãs na minha vida, porque,
claro,
portanto, tinha a empresa já, salários para pagar, meia dúzia de salários para pagar, portanto... Todo
sim,
esse lado que era a minha vida,
claro,
basicamente, o essencial da minha vida profissional era esse, mais o comentário em televisão, mas isso não nos ocupa assim tanto tempo, não é? Temos de estar sempre preparados. E ponto um, querendo eu, e achei muito interessante o facto de ser um projeto novo, um projeto com a qualidade do Observador, que já o tinha, e eu reconhecia o jornal, mas também um projeto absolutamente inovador na forma como nós nos apresentamos em antena. E, portanto, isso agradou-me. Sem saber qual era a equipa na altura, aliás, nenhum de nós sabia, e depois tive a sorte fantástica de ter a ti, a Carla,
depois o Juca,
o Júlio. Nós não nos conhecíamos,
verdade,
não é? E acabámos por ter aqui uma química de equipa que eu acho que é fantástica, é assim, das melhores que eu tive
sentimos isso, é mesmo de facto.
Mas lá está, depois o Zé Manuel convidou, pensei, vamos a isso, e depois passámos a
depois
falar com o Pedro Jorge Castro, exatamente, a concretizar, a definir depois o formato de emissão, a grelha, lembras-te das primeiras conversas?
Sim,
aí
sim.
Já nós falávamos uns com os outros, já sabíamos quem é que ia ser o resto da equipa, e correu muito bem, e estou super feliz aqui.
Paulo,
acho que se percebe isso.
Acho que se percebe, sim, todos os dias de manhã, acho que isso é notório. Além da rádio, és comentador da CNN, consultor, escreves no Eco, moderas, apresentas N conferências, tens a tua empresa. Consegues eleger aquilo que te preenche mais, ou é difícil? Porque tu vais buscar o melhor de cada mundo, não é?
É, não é fácil isso. Aquilo que me faz mais feliz, no fundo isso complementa-se de alguma maneira tudo. Eu gosto muito de estar aqui, aliás só isso é que nos faz levantar da cama aquela hora, quando ainda temos depois um longo dia e outras responsabilidades pela frente, mas acabamos por ter todos de alguma maneira, mas isso é ótimo. É mesmo esse complemento, porque eu podia largar qualquer coisa dessas, felizmente conseguia concentrar-me só numa dessas tarefas, se quisesses, não é? Mas é esse complemento, porque depois exige de nós coisas diferentes. Com a equipa na empresa, agora integrada no Grupo Lift, é uma gestão também que já foi mais dia-a-dia do que é agora, porque entretanto a equipa também vai crescendo, vão-se criando estruturas que não dependam tanto de nós como quando se está a lançar uma empresa,
claro,
não é? Aí o tempo inteiro é fundamental e fazemos tudo, basicamente. Mas aí há um espaço de criação também muito importante. Aqui na rádio, o espaço de comentário também, e na CNN, que é o exercício também, não só o exercício de tentar explicar às pessoas, exatamente, mas também a obrigação que nos dá de estarmos atentos à
atualidade.
Isso é fundamental. Por isso é que temos que estar sempre preparados para comentar.
E depois as conferências também, não é? Que são vários os temas.
N temas, N pessoas
que
se conhecem.
O que eu
aprendo nas conferências que modero, eu digo sempre isto no fim, eu aprendi muito convosco aqui, uma hora e meia, duas horas, às vezes uma tarde inteira, aprende-se imenso, seja qual for o tema, aprende-se imenso com aquelas pessoas, que muitas vezes são os melhores das suas áreas que estão ali a falar. E eu acho que isto é uma bênção poder ter isto, não é? Poder, de alguma forma, ter acesso a pessoas destas que, no fundo, estão ali a expor o seu conhecimento sobre N matérias. Eu saio sempre mais rico do que entro nessas coisas.
Paulo, tu és um apaixonado pela vida. O que é que ainda tens por fazer ou gostavas muito de fazer?
Um livro, eventualmente. Não sei o quê. Não sei se é um ensaio sobre economia. Não seria seguramente mais um desses livros, que isso já muita gente fez, sobre a economia pura e dura. Mas acho que há algumas coisas a... talvez a explorar. Sim, um livro a solo. Já colaborei em livros a quatro mãos, se quisermos, com António Nogueira Leite, por exemplo. Ou com o António Pedro Vasconcelos, E talvez isso, o que é que eu gostava de fazer mais? Viajar é sempre aquela...
sempre.
Eu
bom.
Acho que é a melhor forma de gastar tempo e dinheiro, se quisermos, é viajar. A conhecer sítios, a conhecer pessoas. De resto, muito... Repara, eu estou numa fase da vida muito engraçada, porque depois de 20 e tal anos em redações, uhum. em que aquilo em termos de horários, como tu sabes, é basicamente uma ditadura. Nós não somos, quando estamos numa redação, sobretudo com funções de direção, nós não somos donos da nossa agenda. Nós andamos a reboque da uhum. agenda do país, dos políticos, dos empresários, por aí fora. E eu consegui ganhar, ser dono do meu tempo há 7, 8 anos. Quando, depois de sair da RTP, decidi criar então uma pequena empresa, dedicar-me a estas tarefas, se quiseres, que são tarefas típicas de freelancer.
Fazes tu a gestão do teu tempo.
Faço eu a gestão do meu tempo. E, portanto, o que não significa que trabalho menos.
Pois não, em número de horas, às vezes até ao contrário.
Mas trabalho quando quero, porque eu durante 20, 25 anos, já há bocado falámos nos filhos, o peso na consciência de ter que ir a uma reunião de escola, por exemplo, estar lá, e eu sempre fiz questão de estar em quase todas, reunião normal de fim de período, mas ao mesmo tempo o peso na consciência de ter deixado uma redação em que o telejornal ainda estava a ser preparado, a edição estava a ser fechada, a primeira página estava decidida.
Essas escolhas, não é?
E
que
essas escolhas.
Fazer.
E eu essa escolha fui lá agora há uns anos e estou muito contente por ela. Sou dono do meu tempo, eu acho que é daqueles luxos que nós temos cada vez menos, não é? E eu tento aproveitá-lo de alguma maneira.
Paulo, já está.
Já acabou.
Já.
E o que tu
Obrigado.
Foste buscar...
Obrigada por esta hora. Gostei
Obrigado,
muito de conversar
João.
Contigo,
é um gosto,
Paulo.
Sempre.
Sabes que gosto muito de ti. Obrigada.
E tu sabes que é recíproco. É tão bom estar aqui convosco. Obrigado.
Eu sou a Maria João Simões. Obrigada pela companhia. Até ao próximo Observadores Como Nós.